tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Cabina.
Bom, ano de 2023, seu vereador, faz uma análise daquilo que foi o ano, daquilo que foi apresentado. O trabalho que o vereador fez, saiu a contento daquilo que você esperava ou não?
É, na verdade, Oswaldo, foi um ano de bastante trabalho. Dos 3 anos que estamos lá, esse ano foi meio atípico, né? Porque eu fiz parte de uma CEI inicialmente, né? Que é a Comissão Especial de Inquérito, que investigou algumas irregularidades, algumas obras do município. E terminamos o relatório, apresentamos os vereadores. Foi eu, o Carlos Demício e o Alex Borba, né? Por sorteio. Então nós fomos por sorteio. Apresentamos, os vereadores achavam que tinha abrir uma CPP. O que é CPP? É apenas dar o direito de defesa para o Jaelson, né? E foram sorteados de novo os vereadores. E por sorte, eu fui sorteado novamente. Então, eu fiz parte tanto da CEI como da CPP. Então, de trabalho, esse 2023 teve bastante.
Agora, diante daquilo que você apresentou, os requerimentos, projetos de lei, enfim, o que é que você destacaria, vereador?
Na verdade, os projetos de lei, votamos bastante projeto. Alguns foram reprovados e alguns aprovados. Entre os reprovados foi a emenda que nós fizemos na lei, que tudo que o Jaelson, por exemplo, hoje ele pode gastar por decreto 25% do dinheiro arrecadado, né? Nós fizemos a emenda para passar para 5%, sem passar pela Câmara Municipal. Os vereadores acharam não viável e acabou não sendo aprovado. E das cobranças mais nossas, que é? É de A a Z do município, né? Como somos vereadores, bastante gente nos procura para poder reivindicar alguma demanda, alguma coisa que não está acontecendo na cidade. Então, daí você pega desde iluminação pública, saúde, educação, desde lombada, escola. Então, são várias demandas aí que a gente tem que, no dia a dia, nós, como vereador, fazer a cobrança para que ajude os municípios e ajude até o município a ajudar a organizar. Então, muitas vezes, o prefeito conta com essa ajuda nossa para poder fazer a gestão dele e fazer as coisas acontecer.
Agora, dentro dos projetos de lei de emenda, foi satisfatório naquilo que você imagina, não, vereador? Além de título de cidadão e tudo mais, o que foi tramitado dentro da Casa de Leis no ano passado através do seu nome?
Foi satisfatório, tá? A única insatisfação foi essa emenda, que eu queria que dá um pouco mais trabalho para a Câmara Municipal, que todos os projetos passassem por lá. Mas a maioria dos vereadores achavam que não é viável e eu tive que acabar concordando com eles e foi aprovado. Então não tenho o que fazer, né?
Agora, de indicações de que você fez e de repente foi tudo atendido, não foi? Dos requerimentos que foram feitos, como é que foi o tratamento do executivo para com o vereador?
Dentro das nossas cobranças, Oswaldo, então agora que nós estamos conseguindo muitas vezes colher algum fruto, sabe? Muitas vezes demorou um pouquinho. Algumas coisas mais rápido, algumas coisas um pouco mais lento. Um exemplo, já há anos já nós vem cobrando uma melhoria naquela quadra de areia do Parque do Povo. Então a gente vai cobrando e agora na semana retrasada que nós vimos movimentação e vai sair já anunciar até um campeonatinho para o mês que vem. Então quer dizer, aos poucos as coisas vão se encaixando e é legal que até o pessoal nos procura para dar uma ajuda dessa estrutura, está sendo assim, está sendo daquele outro. Então eu acredito que a nossa cobrança está valendo a pena e é o papel nosso, vamos continuar fazendo isso, com certeza.
O senhor tem uma análise de quantos requerimentos foram feitos, vereador, de quanto foi atendido ou não durante o ano 2023?
Olha, eu acredito que 90%, onde que a maioria dos meus requerimentos é apenas cobrança de dados, né? Para poder investigar alguma coisa e ver como um serviço está ou não. Por exemplo, em 2023 eu fiz um requerimento solicitando todas as notas fiscais daquela empresa que faz manutenção dos carros, do veículo da prefeitura. Então você tem que analisar, a partir do momento que você pega um requerimento desse, mandar as notas fiscais, você tem que conferir serviço por serviço, como está sendo feito e o que está sendo executado, né? Não é um serviço fácil, é um serviço meio burocrático de fazer demorado, mas é um serviço essencial que merece dar uma atenção especial.
Dentro dos seus requerimentos, nós tivemos um dos requerimentos sobre a situação que foi, se não me engano, no mês de setembro ou outubro, onde, juntamente com os vereadores, vocês pediam uma justificativa da situação do prédio da Secretaria de Educação da Reforma. E aqui veio essas notas, como você disse, tá?
Foi respondido.
Não foi respondido isso.
Pelo menos para a Câmara Municipal, eu não tive acesso a resposta nenhuma disso aí. O prédio continua fechado até hoje, tá? Paga aluguel para outro prédio, muitas vezes não tem nem o que tem que ser feito, manutenção de um telhado, às vezes somente, manutenção do prédio inteiro. Algumas coisas ficam vagas, né? Algumas coisas que merecem uma prioridade administrativa, porque tem um prazo para poder fazer isso daí. Mas só que você não vai, muitas vezes, mais se apegar em coisas pequenas assim, e a gente espera que o prefeito, no mínimo, compre o regimento ali da Câmara Municipal e faça acontecer as coisas, né?
Também dentro desses últimos, que foi no mês de outubro, situação dos ar-condicionado das escolas. Qual foi o... Foi feito um requerimento, foi pedido ao chefe do setor de manutenção elétrica para comparecer à sessão para dar explicações. Foi dado, não foi? As reclamações...
Foi dado que fizeram programação dos ar-condicionados nas escolas, fizeram a licitação, os condados chegaram, só que na hora de instalar o ar-condicionado o padrão da escola não aguenta, tem que ser trocado todo o padrão da escola.
E já foi trocado isso?
Ainda não. Alguns deles estão em andamento ainda.
Estão em andamento. Acredita-se que até agora, início das aulas, que é segunda-feira, não vai dar tempo, né?
Com certeza, esperamos. Não sei te dar essa resposta, estão todos funcionando, mas até as reclamações que nós estamos tendo, que tem algumas coisas que estão pendentes ainda.
Agora, diante de tudo aquilo que foi feito ano passado, essa CEI agora tem agora tem o trabalho em Curitiba, a semana que vem, que deve acontecer.
Na verdade, o que aconteceu? Até ontem, né? O prefeito Jael, na CPP, né, que é a defesa dele, ele rolou algumas testemunhas. Entre eles o deputado Evandro Araújo, o assessor dele e algumas pessoas ali da própria licitação da prefeitura, e que o advogado dele achou viável fazer essa defesa. Ontem nós escutamos o deputado Evandro Araújo e o Jaelson, que daí finalizou. E aí nós demos quase 5 dias para ele apresentar a defesa dele, né, por escrito. Depois aí nós temos que reunir o pessoal, o nosso jurídico e os membros, que é eu, o Mauro Fabião e o Eduardo, para analisar juridicamente se a defesa dele condiz perante a lei que ele fez está certa ou está errada.
Qual foi a justificativa dele diante de vocês?
O entendimento nosso, ele fez uma licitação para manutenção dos prédios públicos, com um gasto, exemplo, para reformar 69 prédios, vou dar uma resumida assim, 69 prédios públicos, cada um estimando um valor. Um exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Chinelão, ele previu que ia gastar R$ 129 mil. E assim as outras escolas, cada um com seu valor. E deu um valor lá aproximado de 3 milhões. Ele gastou em 5 prédios R$ 2.700.000. Em 5 somente. E sobrou, ficou 63, 64 para trás. Tá? Então, no entendimento nosso, na lei da licitação, a nova lei da licitação, o que ela fala? Que ele tem que gastar no máximo 50% em forma de aditivo em cada obra. Tá? Esse é o nosso entendimento. Como ele estipulou o valor para cada obra, então ele poderia passar 50% de cada obra com aditivo. Esse é o nosso entendimento, a gente está irregular. No entendimento do Jaelson, pela defesa dele, pelo que condiz que vai apresentar nesses próximos 4 dias, que foi ontem, né? Tem mais 4 dias, acho que até sexta-feira ele apresenta. O entendimento dele, ele fala que ele 50% ele poderia fazer do montante. Até onde a pergunta minha é. Então ele poderia gastar 4 milhões e meio somente no chinelão? Dessa forma? Porque 3 milhões mais 50%, mais 1 milhão e meio dá 4 milhões e meio. E eles acham que pode. Tá, mas então por que estipular um valor por obra? Então essa que é a contestação, e isso aí que depois vai brigar no entendimento jurídico ou não, se está certo ou está errado.
Tá, isso parte também para Curitiba.
Na verdade, quem fiscaliza isso aí mais, né, quem tem vinha a resposta, até o acompanhamento do Tribunal de Contas de Curitiba. Né,
e essa do Tribunal de Contas de Curitiba, esse Tribunal de Contas, vocês também têm que ir lá, né?
Na verdade, nós vamos esperar a resposta, né, do a defesa dele, para ver em que será baseado a dele. Se tiver dúvida ainda, se ficar, não ficar claro, com certeza tem que ir até lá.
Então esses prazos estão decorrendo?
Estão decorrendo, tem até sexta-feira para ele apresentar a defesa. Depois
começou
nós temos
ontem,
até...
então?
Começou ontem, isso, tem 5 dias.
Já foi apresentar alguma coisa?
Não, na verdade, até agora nada, só apenas a defesa deles por as audiências deles. Só
as audiências. Bom, a expectativa é de que termine de quanto tempo isso aí?
Tinha 90 dias, né? Então nós temos até o começo de março para poder finalizar, apresentar e pôr para votação.
Agora, pôr para votação, vamos dizer, vereador, dá uma improbidade administrativa isso aí? No entender da Câmara?
Sim, no entender do nosso jurídico, por enquanto, sim, tanto é que o relatório foi abrir para a CPP, a defesa dele, né?
Tá, dando uma improbidade administrativa, se caso prefeito?
Pode ser, depende da votação, se conseguir 2/3 da votação, sim.
Isso é o que vai para
a votação, se a maioria achar que sim, sim, se não, não.
Agora, diante de toda a situação que está vendo aí, no dia a dia, dá para se ter uma ideia daquilo que pode acontecer no futuro? Como é que está essa situação? de repente os esclarecimentos podem ser...
Muitas vezes o esclarecimento deles pode convencer os vereadores que, por exemplo, existem coisas nessa CEI, no pedido, que não tem que ter discussão. Um exemplo, os desvios das obras estão claros, tá? Mas os vereadores podem achar que os desvios das obras não é culpa do Jaelson, é culpa do seu secretariado.
Mas
o desvio aconteceu.
Quem casa com a viúva assume os filhos.
Assume os filhos. Isso.
Tá. Mas aí como é que ficaria a situação?
Então, depois vai depender de cada vereador. Nós vamos acompanhar como será a votação, né?
É porque...
O grande problema de uma CPP, Oswaldo, é o seguinte. A gente sabe como que ela começa, não sabe como que ela termina.
É.
Né? Muitas vezes você pode achar que não, está tranquilo, está dominado, e ela dá zebra.
Bom, mas a defesa ainda do prefeito não foi colocada para vocês.
Ainda não, tem mais quatro, tem até sexta-feira para ele poder apresentar essa defesa.
E ela é apresentada no plenário para vocês ou só para a comissão?
Não, só para a comissão por enquanto, daí nós vamos fazer o nosso relatório final, daí joga para plenário para poder passar o resumo dos vereadores, o que, que a gente acha e o que, que não acha.
Lembrando, essa comissão é formada pelo vereador Tiago.
Eu sou o presidente, o Mauro Fabiano é o secretário e o Eduardo é o membro. Esses três foram sorteados pelos 13 vereadores.
E dentro desses três sai aí a decisão.
Sai, né? A decisão.
Com o relatório.
O relatório final com parecer jurídico com tudo.
Isso tem que ser dado até março.
Até março.
Esse é o prazo.
É o prazo. Não, daí acabou. Daí se não puder esse prazo aí, ele arquiva e acabou o processo. Mas vai finalizar sim.
Bom, agora diante de tudo aquilo que a gente está vendo aí, vereador, é um ano de eleição, aquela coisa toda. Como é que se trabalha nesse ano eleitoral?
Esse é um problema, né, Oswaldo, que uma CPP, ele não é benéfico para ninguém, né? Uma que, como se pensa como vereador fiscalizador, não queria que nem que acontecesse isso, né? Quando é eleitoral, ele pode ter problema? E eu acredito que ele pode chegar até a cassação do Jaelson. Pode acontecer. Como ele pode ser um exemplo absolvido e o pessoal esperar que tenha alguma cobrança do Ministério Público. Então, não dá para estimar o resultado, porque depende de votação de 13 pessoas. Mas no relatório, você pode ter certeza que nós vamos colocar o certo ou o errado. Só que tem coisa que não depende da gente.
Agora, adianta daqui foi o ano passado. Nós tivemos um ano tumultuado dentro da Casa de Leis, muita discussão, momentos ríspidos. Como é que se enxerga isso? Mesmo porque, né, dentro de uma Câmara de Vereadores, é lógico, tem um debate, ele é saudável, ele é salutar.
Democracia, né? Tem que ter um voto, cada um dá a sua opinião, né?
Mas essa democracia, às vezes, ela se expande para uma grosseria, e foi o que a gente viu no final do ano. Qual é o pensamento do vereador?
Eu não sou a favor disso, e eu acredito que existem várias metodologias de você cobrar e fazer acontecer. Pelo que eu tenho andado por aí, pessoal comentado, não foi benéfico, tá?
Com certeza.
O pessoal não gostou. Tanto é que algumas vezes está difícil de acompanhar a Câmara Municipal para ver esse tipo de trabalho. Então, eu espero que vocês mudem. Então, eu acredito que há entendimento de certo, juntar nossos vereadores e tentar fazer algo de diferente, tentar fazer algo que seja, que trabalhem todos para o benefício da cidade. Por quê? Eu tenho uma opinião, você tem outra.
Sim.
Mas eu não preciso brigar com você para fazer essa opinião prevalecer. Tanto é que quem ganha a votação, nós somos em 13. Então, a votação geral tem que ganhar. Eu tenho que aceitar isso daí. Porque a minha opinião pode ser diferente da sua. Então eu acredito
Até do respeito para com o outro, né?
Ah, não, respeito é a base de tudo, né? Respeito nós temos que ter,
a gente viu que o debate, ele é salutar, ele tem que existir, mesmo porque toda humanidade é burra, não se pode ter, tem que ter a discordância, tem que ter o contraditório, só que às vezes se está se passando dos limites na nossa casa de leis.
Eu sempre tentei, no mínimo, na vida, você tem que ter respeito pelo próximo, e eu acredito, e eu espero, e vou trabalhar para isso, para que mude esse cenário lá na Câmara Municipal.
Agora, para esse ano aqui, vereador, tem alguma coisa de novidade? O que é que está pensando aí, principalmente em prol da comunidade?
Em prol da comunidade, sempre, através das nossas cobranças, ó, dos requerimentos, nossas delegações diárias para secretários, graças a Deus, ultimamente, nós estamos colhendo um resultado da nossa briga. A população, muitas vezes, está sendo beneficiada com isso, né? Porque quando eu cobro alguma coisa, não é para mim, não. Quando o vereador cobra, não é para ele. É para alguém, para algum grupo de pessoas, ou para alguém que está precisando de alguma coisa ou não. Teve algumas mudanças ultimamente na prefeitura, está sendo benéficas aí, alguns secretários que estão fazendo acontecer. Tá? Não sei se já chegou a hora, já estava programado, mas está acontecendo mais coisas rapidamente na cidade. Tá? Então eu acredito que a nossa cobrança vai permanecer, tanto por saúde, educação e segurança pública, tem que ser prioridade, viu?
Mais alguma coisa, vereador Tiago Prachino, falando aqui dentro do Jornal Operação Cidade, conhecido como Tiago Pobreza.
Na verdade, nós estamos aqui à disposição da população. nós temos que honrar a cada voto, não só dos nossos votos, mas tem que honrar a todo munícipe que é pagador de imposto em fazer acontecer, né? Tem muita gente aqui em Madeirense que precisa de ajuda, Oswaldo. Então, a minha briga sempre foi, através das insalubridades, dos funcionários públicos, através de várias etapas que não estavam sendo cumpridas, e graças a Deus, através das nossas cobranças, nós estamos conseguindo um resultado aí que está sendo benéfico para a população.